Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 30, parte 2. Ela acenou que sim, com a cabeça. Não pôde haver dúvida, lá estava gravado o nome Nó de Lourenço, no interior do aro. Claudino não tinha o gesto impaciente. Depois de ter examinado a joia friamente, guardou-a, com um movimento vagaroso, na mesma cacarteira de onde tirou duas cartas que entregou a Cora, observando a impressão que isso causava nela, e dando-lhe tempo a que se explicasse. Ela, porém, parecia não entendê-lo e recebeu as cartas maquinalmente, sem desviar os olhos dos de Claudino, que se conservava calado, sufocando o desejo de interrogar, de saber. Por fim, vendo que ela não falava, ergueu-se. Agora, minha senhora, que está tudo abado entre nós, permita que lhe agradeças a sua atenção e me despeça. Uma nuvem passou pela fronte de Cora, pois ela segurou nervosamente, com ambas as mãos, as duas mãos de Claudino, e levantando-se rente a ele, disse-lhe perto da boca, precipitando as palavras.
Escuta, não me julgue mal, escuta. A carta era para ti. Lourenço veio em teu lugar. Era ti que eu chamava e não.
Sim.
Olha para os meus olhos. Verás que não minto. Eu nunca te menti, isso é só ti que eu amo, quero que saibas, quero que tenhas a certeza. Eu tinha acabado de escrever a Lourenço, pedindo-lhe a sonata minha noiva, estava a ISO 249. Escrever-te, avisando-te que poderias antecipar a tua visita, vir uma noite antes, quando ouvi os passos de meu marido. Percebes a minha confusão. A botadora esperava as cartas ao pé de mim.
Suleda,
criou meus teus sobrescritos e leio-lhe ambas e entreguei-as.
Oh!
Tu não acreditas e é a verdade, é a verdade. Mas nesse caso eu deveria ter recebido a carta de Lourenço, em que lhe pedi a sonata.
Oh, isso é um subterfúgio e persuri que repare que eu não o acuso.
Um subterfúgio? Não, não te vás embora, executa, espera. Não me condene sem me ouvir. Foi horrível, quero que saibas tudo, mas preciso falar depressa, depressa, porque ele pôde chegar e eu tenho medo.
Sonata!
Meu marido tinha resolvido partir ontem, à tarde, para o sul, e quando eu já o supunha embarcado, viu entrar de novo pela casa. Achou-me pálida, notou certa perturbação em Nan. Explique, era pela alegria de o tornar a ver. Não sei se acreditou. Disse-me então que vinha passar apenas algumas horas comigo, isto que o paquete só levantaria ferro às 7 horas da tarde. Estás compreendendo? Não me olhes com esse olhar de dúvida. Escuta. No primeiro momento de liberdade, corriu e exerver a minha Antônia, que podia ir levar ao seu destino as cartas que eu lhe entregara e ela saiu. Eu não tinha nada a recear.
250.
E meu marido deveria partir às 7 horas da noite. À proporção que a tarde avançava, eu me tornando mais nervosa, mais impaciente, porque ele se acomodava como um homem que intencionasse ficar. Às 6 horas, alguém o avisou pelo telefone que o vapor radiava ainda a partida para hoje de manhã. Então comecei a girar pela casa como louca. Antônia não tinha voltado da rua, nem voltaria, por ter de ir fazer meu quarto a um doente. Não sei em que casa nem em que lugar o meu desespero era tão visível, com que meu marido já não disfarçava suas suspeitas.
Oh, não me fujas, é a verdade, é a verdade.
Escuta, escuta, meu amor. Eu tinha medo de que viesses, que ele te pressentisse e te matasse. Todo o meu corpo tremia numa irritação nervosa que eu não podia dominar. Desde o escurecer até a meia-noite, o mais leve ruído, folha de árvore caindo na areia, sopro de aragene levando um papel, qualquer som, por mais indistinto, fazia-me vibrar em grandes sobressaltos, que lhe causavam uma estranheza silenciosa, mas sensível. Às 10 horas obrigou-me a deitar-me e a fechar a casa. Seria preciso dormir cedo para se fazer madrugada.
Dormir!
Mas as minhas pupilas queimavam-me as pálpebras de cada vez que eu tentava fechar os olhos, e o coração arrebentava-me o peito. À meia-noite alguém bateu devagar rinho na veneziana.
Era o sinal.
Quis levantar-me sem ser pressentida, julgando a dor a dormir. Uns pulsos de ferro obrigaram a inatividade. Ele escutava os sons de passos tímidos embaixo da janela.
251.
Pensando que esses passos fossem teus, eu desmaiara de terror.
Oh, ah.
Cuta, meu mãe e marido adivinhou o motivo da minha aflição, amarrou-me ao leito com o lençol e, despendurando seu vernizejo do alto da cabeceira, deslizou de mansinho para o terraço.
Não tenho palavras para contar-te o meu terror. Tentei gritar para avisar-te fugisses, mas a voz morrera-me na garganta. Que tempo estivesse sim, um minuto. Uma hora, não sei. De repente uma voz cortou o ar da noite. Ura grito agudo, e a voz de meu marido Rodo quejou num rugido de raiva, abrasado e vingativo. Há mil anos que eu viva e de cem, sempre, sempre ouvir aquela voz. Voltando para Arden, ele me disse que embaixo da minha janela, Lourenço estava estendido na calçada, esvaindo-se em sangue. E, para aterrar-me mais, mostrou-me a mão, que lhe desse para passando-a numa carícia repetida pelo meu rosto e pelo meu colo. Depois, rindo com escárnio no desespero, enfiou-me o dedo o anel de Lourenço como aliança do crime e da morte. Que noite! Que noite! Oh, mas tu não vieste a ti que eu amo, o meu engano salvou-te a vida. E a ti que eu amo, leva-me daqui, quero ser tua.
Só tua!
Eternamente tua. Claudino sentiu o corpo de Core batendo-se de encontro ao seu coração. Ela exprimira-se vertiginosamente, quase sem tomar fôlego. Arquejava água de cansaço. A verdade surgia entre ambos, vestida de lágrimas, mas lágrimas radiantes como es. 252. Ela amava-o, não lhe mentira, e era linda. Para que saber mais? Para que desejar mais? Vai ele não tardar. Vai-te embora. Mas antes, dize-me alguma coisa. Tu não me disseste nada.
Dize-me a Messi.
Que crês em mim. E dize-me que me perdoas. Mas se perdoas o quê? Eu não vi culpa, papa. É só a ti que tu quero, meu amor. Meu grande amor. Meu único amor. Houve Ura silêncio, em que olhos nos olhos, eles se contemplaram longamente e profundamente. A dor espiritualizar o rovo de Cora, que todo se erguia para Claudino numa súplica. Enleado e vencido. Ele abaixou a cabeça e os lábios trêmulos de ambos iam encontrar-se num beijo, quando um encadeamento de acordes em surdina vibrou ali mesmo, dentro da sala. Claudino ergueu o busto de súbito. Era a sonata à minha noiva que ele estava ouvindo, mas tocada por quem? Cora gemeu. Não crês em mim, não crês em mim. Por que me repeles? E só a ti que eu amo.
Escuta! O quê?
A harmonia abria-se na frase larga e comovida, principal motivo da sonata, em que Lourenço sonhara a noiva, errando num vasto campo de açucenas em flor. 253. Dá-me a tua boca. Suspirou Cora, ainda num gemido. Claudino não ouviu, desembaraçando-se dela com esforço, atirou-o sobre os almofadões do divã e saiu precipitadamente. Começava a escurecer-se e o ar mudara. Ao fundo da rua já se via sobre o borrão negro e o morro, uma grande talhada de lua, cor de laranja. Claudino fez sinal para que o automóvel se aproximasse e quando o chauffeur lhe perguntou para onde o deveria conduzir, teve vontade de gritar. Para o hospício? Mas conteve-se e deu de novo o endereço de Lourenço. Puxou do relógio. 7:30. Sentia-se nervoso, febricitante, com a imagem de Cora diante dos olhos e os compassos de Renata à minha noia a se reproduzirem constantemente na sua memória. Era um caos. Era um tormento. Mas Cora amava-o a mal, e em tudo isso salvava-se ao menos o seu orgulho de homem. Fechou o zoel. Sorriu.